Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, leitores e ouvintes do livro Governança Ágil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de cases que estão sendo comentados aqui para ajudar a enriquecer o nosso conhecimento, né, quando a gente tem cenários de agilidade junto com governança. Meu nome é Diego Pirola, e eu vou conduzir aqui mais um papo super rico com vocês hoje. Lembrando que esse evento aqui, ele é uma obra da Jornada Colaborativa. Então, galera, no episódio de hoje, a gente vai falar de um case relacionado com governança de dados. É um tema bem interessante, está bem em alta aí. Há muito tempo vem sendo falado, né, essa questão de governança de dados. E nesse caso, especificamente, a gente vai contar um pouquinho da história de um squad que é responsável, né, pelo desenvolvimento de iniciativas e modelos e processos de governança de dados. E para falar desse tema aqui hoje, eu vou receber o Léo Lima, tá? Um grande amigo de profissão, nós trabalhamos juntos, tive o prazer de conhecê-lo, e hoje ele está aqui junto para compartilhar com a gente aqui, para enriquecer o nosso conhecimento coletivo. Fala, Léo, como é que tá? Tudo bem?
Oi, Pirola, tudo bem? E com você?
Maravilha, maravilha. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí, né, mais um grande convidado aqui, ilustre convidado, para a gente falar de governança e agilidade, Léo Lima. Cara, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Nossos leitores barra ouvintes aqui do livro Governança Ágil, eles querem conhecer com certeza um pouquinho da sua trajetória, sua formação. Fica à vontade aí, fala um pouquinho, quem que é o Léo Lima?
Claro. Bom, vamos lá. Como você já falou, meu nome é Leonardo, né? Eu atuo aí aproximadamente uns 10, 15 anos com as disciplinas de dados, né? Passei por grandes empresas aí como Itaú, Santander, enfim, depois corretora de valores, startup. Então, tem uma trajetória aí um pouco longa, né? Nessa jornada de dados aí, transitando em diversas disciplinas.
Maravilha, maravilha. Cara, agora falando direto ao ponto, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso case, né? Eu até fiz uma introdução aqui agora há pouco, falando para os ouvintes sobre a questão do squad, sobre a questão de governança de dados, mas eu queria saber um pouquinho aí com relação ao seu time, né? Você tem um time de governança de dados, e esse time, ele começou a ter algum contato ali com agilidade, né? Fazer essa mistura aí de governança com agilidade, como viabilizar a governança de dados usando a agilidade. Mas antes de utilizar a agilidade, de falar disso, como que era o momento desse time? Em que momento esse time estava? Era um momento inicial, de formação? Essa é a primeira pergunta. E o que motivou tanto você quanto as pessoas do squad a pensarem em adotar a agilidade aí como uma forma de realizar os entregáveis de governança?
Bacana. Realmente, as duas experiências, né, que eu quero trazer mais dentro desse contexto de agilidade, o time de governança era um time que estava começando a ser criado, estruturado nas empresas, né? Então, inclusive, esse foi ali a minha missão, né? A missão dada a mim, que era, de fato, criar o time, né? Não só criar o time, mas obviamente definir a estratégia da governança de dados ali dentro do contexto da empresa. Então, era um momento realmente inicial. Como que era o cenário ali, né? Nós tínhamos um cenário onde, dentro das áreas de tecnologias, né, ou engenharia, que é onde a gente estava próximo, estava inserido, as demais áreas, né, elas já trabalhavam com entrega de projetos via metodologia ágil. Obviamente que existia assim, uma maturidade, né, entre essas squads, vamos dizer assim, né? Mas isso, primeiramente, nos motivou a também adotar este modelo para a governança de dados, né? Inclusive, isso é um ponto de disrupção, né? Porque quando a gente olha a governança de dados, a gente pensa muito no modelo tradicional de entrega, né? Enfim, então era uma disrupção e era uma experiência que eu queria de fato produzir ali para o time e também para a empresa, né? Então, isso foi talvez os grandes motivadores, eu posso assim dizer, para a gente implementar essa governança, né?
Legal, bacana. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, os times já tinham uma certa vivência nisso e vocês também queriam utilizar, né, se beneficiar das práticas, dos modelos ágeis de fazer delivery, de fazer entrega, para tentar aí aumentar, obviamente, né, a eficiência e a qualidade desses processos que vocês estavam iniciando, né, e desenvolvendo. Legal, muito bacana. Um ponto legal que você falou é sobre a questão de, né, apesar de ser um time de governança, então, assim, realmente tem essa questão do mercado, né? A governança, ela está sempre ali, sendo vista como algo que vai travar as coisas, que vai ser muito burocrático, né? E essa visão, ela está mudando, né? O pessoal que está aqui acompanhou o livro, está lendo a obra, Governança Ágil, eles estão percebendo isso, né? Que tem como a gente ter uma governança muito mais flexível e adaptativa. Legal. Agora, falando um pouquinho desse momento que vocês tomaram essa decisão, ah, eu vou adotar agilidade, como que foi para convencer esses profissionais do teu squad, da tua estrutura? Porque, pelo que eu entendi, eles iam passar a trabalhar numa forma, num modelo um pouco diferente, né? Os profissionais já acabaram vindo do mercado, então eles tinham um outro modelo de trabalho, né? Como que foi o processo de convencimento, né? E como que você acredita aí que os profissionais de agilidade ajudaram nesse processo de convencimento e adoção, né? Para que eles fossem, vamos dizer assim, os early adopters desse processo.
Certo. Aqui eu quero dar duas visões, tá? Por quê? Porque foram dois momentos, duas experiências que eu tive da aplicação do ágil em time de governança de dados, tá? Foram em duas experiências, vamos dizer assim. Em uma primeira experiência, não foi tão trivial a adoção do ágil. E não no sentido de resistência, mas é mais no sentido de prática mesmo, né? Apesar do ágil ser um modelo aí já bem disseminado, né, ter bastante pessoas, inclusive você aí é um grande porta-voz, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas ainda não têm isso no seu na sua veia, né? Elas conhecem ali na teoria, mas na prática muitas vezes as coisas são um pouco mais difíceis. Então, eu senti que numa primeira experiência teve um pouco disso, né? Tiveram outros fatores, como por exemplo, nós não tínhamos, ainda que as outras áreas adotavam ágil, nós não tínhamos um modelo escalável do ágil para a empresa, nós não tínhamos agile coaches, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer que a gente foi na raça, né? A gente tinha uma pessoa do time que teve uma experiência maior em trabalhar em agilidade, e essa pessoa do time, fora eu, né, é que ajudava a coisa a andar melhor, e a gente adotando, né? E obviamente também usando a ferramenta ali, que era uma ferramenta disponível para a gente usar. Então, nesse cenário, tiveram esses desafios, né? O desafio da prática, o desafio de ter uma visão da agilidade mais estruturada na empresa, né? Com pessoas ali nos apoiando, mas não deixou de ser ali uma experiência muito positiva, né? Não deixou de ser uma experiência. Para todos os profissionais que estavam ali, foi algo diferente também, tá? Então, não teve uma resistência quanto aos profissionais em aderirem, né? Eu atribuo mais a esses outros fatores que no final do dia acabam muitas vezes também gerando ali uma certa dificuldade, né? E tudo que gera dificuldade vai desgastando, né? Mas ok, então esse foi um cenário. Já um outro cenário, né? Ele já era um cenário onde a gente tinha ali um modelo ágil sendo implementado de forma mais corporativa com o Agile Coaches, né? Com pessoas ali que estavam literalmente pegando nas nossas mãos, né? E nos ajudando a evoluir a mentalidade, né? Também eram profissionais que estavam em governança que não se tinha tanta experiência, né? Mas não houve essa resistência por eles, né? Mas, como eu falei, foi um desafio do ponto de vista em como encaixarmos a estratégia de governança, né, os milestones, enfim, os objetivos dentro de um modelo ágil. Então, a gente teve, sim, um desafio. Acho que no começo ali a gente teve que quebrar muita cabeça em como nós quebrarmos ali os épicos, histórias, enfim, e para que a gente conseguisse rodar, mas chegou um momento que a gente viu que o negócio estava fluindo. Então, foram dois cenários diferentes, né? Um pouco um do outro, mas de forma resumida foi isso.
Legal, bacana. Então, assim, olha que interessante, né, pessoal? O Léo, ele teve uma experiência agindo praticamente por conta, né? Com base em pesquisa, algum estudo ou pouca experiência. E ele teve um outro cenário com a ajuda de profissionais de agilidade, né? O que demonstra aí a importância, né, da gente ter profissionais capacitados e preparados, enfim, né, para todo o movimento de transformação ou adoção de modelo que a gente quiser fazer na empresa. Então, isso é bem interessante, esse compartilhamento dessa informação, porque dá aí a devida importância a todos os papéis, né, que juntos formam, com certeza, aí uma força coletiva maior. Legal, bacana, Léo. E aí, continuando aqui nas nossas perguntas, eu queria saber um pouco de você agora. Quais as vantagens percebidas após a adoção da agilidade, né? Em termos assim, de qualidade e eficiência, né? Será que as coisas começaram a ser entregue com mais proximidade aos requisitos? Será que a forma de definir os requisitos ou a forma de implementar esses processos te deram algum resultado melhor do que você estava acostumado a ver, né? No final das contas, né? Você acredita que realmente as coisas ficaram melhores usando um modelo ágil de delivery?
Eu acredito sim, Pirola. Embora eu acredito que é um processo de melhoria contínua, né? Dizer para você que a gente chegou o resultado 100%, né? Enfim, não chegamos até pelo tempo, né, que tivemos ainda de evoluir a maturidade. Mas o que eu posso destacar aqui, tá? Foi até engraçado que no começo, quando a gente, nesse segundo cenário que eu comentei, né, nessa segunda equipe, onde nós tínhamos ali uma estrutura de agilistas nos apoiando, que quando a gente começou a olhar o nosso programa de governança de dados e quebrar isso ali para encaixar isso para uma metodologia ágil, gerou uma série de provocações e necessidades de melhor entendimento dos requisitos que outra hora a gente não fez essa reflexão, né? Não significa que a gente estava ali navegando, né, sem saber para onde estava. Não, muito pelo contrário, nós tínhamos ali a jornada estabelecida, né? A questão é que, muitas vezes, ali, esses requisitos, eles não estavam claros e a gente só ia descobrir isso quando a entrega era feita. E, a partir do momento que a gente começou a pensar de forma ágil, esses requisitos, né, esse entendimento da entrega, do que tinha que ser feito, o objetivo, o valor, ele gerou muita provocação que foram válidas para a gente amadurecer mais ainda, né? Então, eu consigo mencionar isso como um aspecto positivo, né? E outro aspecto positivo é a tangibilidade, né? A gente começou a olhar e falar, poxa, olha quantas coisas a gente está fazendo, olha o quanto o time está produzindo, né? Começamos a ter métricas, né? Métricas de capacidade do time, né? Métricas de enfim, de entregas do time. Então, eu olho por esses dois aspectos, eu destaco, aliás, esses dois aspectos, né? Então, acho que teve um incentivo muito grande na maturidade que a gente tinha que ter para os requisitos e para onde a gente queria chegar, e a tangibilidade e visibilidade, né, que a gente precisava dar para as entregas de governança de dados.
Nossa, Léo, bem interessante, né? Porque, assim, você como gestor, né, pelo pouco que eu estou pegando aqui de sentimento da sua fala, me parece ser muito mais claro que você realmente começa a comandar esse grande barco, né? Que é esse time de governança, ou seja, começar a ter previsibilidade, né? Gestão de capacidade. É muito interessante, né? Esse outro ganho que você falou relacionado a você começar a estabelecer critérios de aceite, né? Algo simples ali para quem já está acostumado na hora de fazer uma definição de um backlog, né? Que vai sendo entregue ali, geralmente de forma incremental, e esse critério de aceite ajudar a gente na entrega e na validação final, né? Evitar os retrabalhos, evitar que as coisas fiquem indo e voltando diversas vezes, e não só, acho, com a validação dos stakeholders, com a validação interna também, né, Léo? Porque muitas vezes a gente como gestor, né, você como líder lá do time, passava uma demanda, né, e pode ser que aquela demanda seja entregue ao final de um período e não esteja bem alinhado com a mensagem que você se esforçou para passar. Mas a partir do momento que isso é estruturado em forma de backlog, com critérios de aceite, com uma narrativa mais clara, eu entendo que essa precisão aumenta, né, dessa entrega, não é isso?
Sim, com certeza, né? Outra coisa que é bacana, como eu falei, como outras áreas já aplicavam o ágil, né? Obviamente cada área tinha seu nível de maturidade, como eu já comentei, olhando uma perspectiva como se fosse um blueprint, né, de tudo, né, a gente começava a conectar as nossas entregas também com as entregas das outras equipes, ou o que, que a gente dependia de outras equipes para entrega, e começava a ter isso de uma forma mais estruturada para a gente colocar no nosso backlog, colocar nas sprints. Então, isso também foi algo muito bacana, porque até então, se você tem uma área que trabalha fora, né, desse modelo, e você tem outras, fazer esse planejamento integrado, ele é muito mais complexo. Agora, ao ponto que você, quando tem uma metodologia ágil, né, ali, enfim, e que as áreas estão aplicando, independente das suas maturidades, você começa a gerar visões ali que ajuda a integrar e ajuda a ter uma visão do todo, né? Então, isso também foi outro algo bacana aí que eu acabei não comentando, mas aproveitando o gancho aí que você deu.
Legal, legal. É cadência e sincronia, né? Porque os times estavam trabalhando na estrutura de produto e engenharia. Em algum momento, alguma entrega dependia de algum processo ou de algum modelo estabelecido por governança de dados, né? Isso acabava aí gerando essa dependência e ajudava a mitigar riscos, né? Legal, legal, bacana. Muito bom, muito bom. Bom, vamos continuar aqui que eu ainda tenho mais dúvidas aqui, né? Eu queria saber agora um pouquinho de forma geral, até que o nosso livro, né, Governança Ágil, né, Jornada Colaborativa, ele tem realmente um viés de governança de forma ampla, né? A gente sabe que a governança ela é gigantesca, né? Hoje, especificamente, a gente está falando de uma estrutura, né, estamos com um gestor aqui de governança de dados. Mas a gente teve outros podcasts relacionados à governança falando de outros temas que se englobam também na governança corporativa e tudo mais, tá? Mas eu queria perguntar um pouquinho para você, Léo, falando de forma geral, né, como que você acha que essa união aí, né, de governança com agilidade, como que isso pode colaborar para que essa governança ela seja mais efetiva, né? Para que ela seja aplicada, implementada ou testada de forma mais eficiente e atender os anseios das companhias? Como que você acredita que essa dupla pode trabalhar bem?
Quando a gente pensa em governança, né, e isso é uma visão que acabou sendo criado, né? Governança vem da palavra governo. As pessoas atribuem a coisas burocráticas ou a controles, né? E o que a gente precisa, embora ela não deva deixar de ter esse cunho também, né? Porque é isso, de uma forma mais simplificada. Mas o que a gente tem que buscar fazer, e é o que eu buscava sempre fazer, e que eu busco fazer, é ligar a governança. E não só ligar, mas ajudar para que as estratégias da empresa elas sejam alcançadas. Né? Então, nesse sentido, o ágil ele tem muito a contribuir para áreas de governança. Por quê? Porque a gente pode até pegar o gancho do que eu falei anteriormente, quando você trabalha em sincronismo com as outras áreas, e a forma desse sincronismo é uma das metodologias é o pode ser o ágil, e no nosso caso aqui eu vejo como um resultado positivo, você consegue traçar melhor esta ligação de governança com a estratégia, né? O que que eu tenho que fazer aqui, que é algo que, cara, eu não posso negociar, eu tenho que estruturar isso, porque isso está respondendo a um regulador, isso aqui responde a uma auditoria. Mas, além disso, o que que eu estou fazendo que contribui para uma melhora do produto, que traz uma segurança maior para o produto, que vai me ajudar a alavancar mais o conhecimento sobre os dados, a qualidade dos dados, né? E aí eu estou dando um contexto de governança, mas óbvio, de governança de dados, mas obviamente a gente pode olhar para outras, para as outras variáveis de governança, né? Então você tem governança de tecnologia, né? Você tem outros tipos de governança aí. Mas eu vejo que todas elas se encaixam, né, nesse cenário. Então, essa é a minha visão, né? Partindo do princípio que nós tentarmos cada vez mais fazer com que a governança ela não seja só uma área de controle, mas ela seja um instrumento para alavancar a estratégia. As empresas ainda têm um pouco de dificuldade de enxergar desta maneira, né? Mas é o nosso papel tentar mudar isso. E o ágil, eu acho que ele é um grande alavancador para isso. Eu acho que ele é um grande instrumento. Essa é a minha visão, Perola.
Cara, adorei sua resposta. Muito boa, muito boa. Eu também penso bem parecido nesse sentido, né? Usando modelos, práticas que vão trazer mais eficiência para essa comunicação, ou até muitas vezes, né? Usando uma das coisas maravilhosas da questão da agilidade, que é experimentação, feedback antecipado, né? A gente poder experimentar as coisas e beleza, ter uma segurança que a gente está num ambiente que a gente pode cometer erros, sim, são erros pequenos e rapidamente a gente já ajustar e continuar. Eu acho que todo esse modelo, ou esse pensamento, ou esse comportamento, né, que envolve a aplicar agilidade, acaba ajudando muito na missão da governança. Que vamos falar aqui a verdade, não é uma missão fácil, né? Os processos de governança sempre acabam mexendo com o status quo da galera. Então, tá todo mundo ali estabilizado, de repente fazendo uma determinada ação há alguns anos, e aí chega um modelo diferente, um processo diferente, uma regra diferente. Isso acaba mudando a maneira com que as pessoas trabalham, né? E se a gente souber fazer isso de forma mais inteligente, mais colaborativa, usando essa inteligência coletiva, né, trazendo as pessoas para participar e de forma incremental, a não causar um impacto forte, eu acredito realmente que vai ajudar demais na missão da governança. Incrível, incrível, muito bom mesmo. Bom, agora a gente já vai caminhar aqui para o último ponto, né, o último bloco aqui que a gente tem, que a gente sempre pergunta para todos os convidados aqui, que é o quê? O que que você gostaria de falar aqui para os nossos leitores e ouvintes, né, sobre a experiência no que diz respeito a resultados positivos, né, que você conseguiu identificar até aqui? É importante dizer que, como você falou agora há pouco, é um processo de evolução, né? Vocês estão alcançando cada vez mais níveis melhores de maturidade, a gente sabe disso, né? Ninguém começa a adotar agilidade aí também do dia para a noite, a governança ela não se funde com essa mentalidade de forma fácil. Mas o que que você queria falar, né, de resultado? Pode ser quantitativo ou pode ser qualitativo, tá? Não necessariamente precisa ser número, pode ser um sentimento. O que que você vê de positivo? E o que que você também fala no final que não foi tão positivo assim? Ou seja, pode ser uma dica, né? Olha, pessoal, se eu fosse fazer essa mesma coisa, eu mudaria isso, aquilo. Ou seja, uma lição aprendida no qual o nosso ouvinte aqui, de repente algum ouvinte aqui que trabalha com governança, vai ouvir o Léo falar e falar, nossa, vou lembrar disso aqui, que é uma experiência, já que essa é a grande missão desse conteúdo coletivo e inteligente que a gente está gerando aqui hoje.
É, de forma positiva, eu acredito que a adoção do modelo ágil ele trouxe uma maior tração para o time, inclusive uma melhor organização, né? Porque embora nós geralmente uma implementação de um programa de governança de dados ou projetos de governança de dados eles sejam organizados e gerenciados através de um modelo padrão de projetos, né, um waterfall, etc. e tal, quando você pensa de forma ágil, você está revisitando, né, muito deste propósito das entregas. Então, de forma positiva, acho que isso trouxe muitos aspectos positivos, como eu comentei. Acho que a própria tração de entrega para o time, né, essa melhor organização, essa provocação de estar repensando e gerando ali, refletindo do que gera valor, né? Quando a gente pensa no MVP, o que eu vou entregando em partes que no final vai entregar o valor ali que eu espero para aquela feature, né? É lógico que é engraçado, né, que isso é muito termo de entrega de software, mas a gente vê que ele se enquadra também, né? Porque no final, o que a gente tem que entregar tem que ter valor, né? Tem que ter aplicação, tem que ter aplicação ali na empresa. Então, acho que o ágil ele ajuda muito a gente a refletir nesse sentido, trazer muito essa reflexão. Então, eu vejo isso como um resultado bastante positivo. O que eu vejo de diferente, talvez, se tiver a possibilidade de iniciar, quando for iniciar esse programa de governança, né, esse projeto de governança, já utilizando a metodologia, já utilizando técnicas, e não somente isso, mas alinhado, né, principalmente com as demais áreas, torna-se um pouco mais fácil. Não vou dizer que ele é mais fácil, mas ele torna um pouco mais fácil você começar a girar e a mostrar valor. Porque, por exemplo, no cenário que a gente começou o inverso. A gente elaborou o programa, elaboramos o que a gente gostaria de atingir, e depois a gente foi ali adaptando, moldando, modelando esse programa dentro do ágil, ouvindo mais as áreas, etc. e tal. Então, isso talvez eu faria diferente e também, obviamente, detalhar melhor, né, o que se espera para cada uma das funcionalidades. Quando a gente olha de novo por funcionalidade, o que eu espero daquilo, né? Ter mais sessões e discussões, entendimentos, para que quando chegar o momento ali de fato de pensar no backlog, na fazer o planejamento das sprints, etc., você está um pouco mais afinado para aquilo. Então, essas seriam minhas dicas aí para o mundo de governança, vamos dizer assim. Na aplicação do ágil.
Cara, incrível, incrível. Lembrando que é sempre bom a gente dizer assim que não existe uma receita de bolo, na verdade, não existe um caminho, né, um step by step ali que vai dar certinho, né? Quem acredita nisso geralmente costuma ter um pouquinho de problemas aí na hora de fazer o trabalho. Então a gente tem que sempre ter em mente que cada situação, cada empresa, cada estrutura de governança, cada disciplina dentro de governança pode exigir um modelo diferente ou práticas diferentes. O que é importante a gente ter em mente é a palavra adaptabilidade. A gente ter essa velocidade de entender o que está funcionando legal, o que não está funcionando legal, né? E adaptar isso, tornar isso possível. Bima, muito obrigado. A gente está chegando ao fim aqui de mais um episódio de podcast sensacional. Tenho certeza que Todos os leitores, né, barra ouvintes, devem estar bem satisfeitos com essa, com mais essa experiência, tá? Eu agradeço já muito, muito, muito a sua participação, né? Espero que a gente possa se falar muitas vezes, trocar mais experiências sobre isso, né? E também agradeço imensamente a todos os leitores e ouvintes do livro. Você quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa?
Não, eu queria também agradecer aqui pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouco dessa experiência. Como eu falei, aplicar ágil numa área de governança é algo disruptivo, não é algo comum no mercado, mas no, como você mesmo diz, aqui a gente não está trazendo uma bala de prata, né? Que enfim, que vai resolver todos os problemas. Acho que a gente tem que olhar muito a cultura da empresa, olhar muito a estratégia, né? E aí sim fazer a avaliação para aplicar ou não o ágil. Mas de qualquer forma, como comentei aqui, ele traz muitos valores aí, né? Então já é uma disrupção fazer governança com ágil. Então eu quero agradecer aqui a toda a comunidade, agradecer você pela sua oportunidade. E para quem tiver dúvidas, né, e quiser trocar experiências, também estou à disposição.
Legal, bacana. Então, pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui. Um abraço e até a próxima.